Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. A nossa aula de hoje tem como tema o tempo e, em especial, a temporalidade. Há muitos trabalhos bonitos cinematográficos sobre o tempo. Já fizemos a apresentação de filmes inteiros, como O Dia da Marmota, né, que foi traduzido como O Feitiço do Tempo. Um filme muito bonito, uma paródia das concepções temporais em Nietzsche e outras coisas. Já fizemos um trabalho, já usamos outras obras também. Hoje nós veremos um documentário realizado no Brasil, com o documentário da Adriana Dutra e do Walter Carvalho, que tem como título O Enigmático e é enunciado Quanto Tempo o Tempo Tem. Basicamente, esse documentário, que aliás é muito bonito e ele não é de fácil acompanhamento para o leigo, ele pede atenção, ele pede que você acompanhe mais de uma vez, provavelmente, a obra, traz vários importantes pensadores como Sponville, o Gleiser e outros que tratam da questão da temporalidade em suas, cada um em sua área. Temos filósofos, sociólogos, pensadores, escritores, alguns até você vai dizer, ué, por onde entrou, né, nessas considerações, mas é um documentário que procura trazer uma abordagem ampla. Ele traz uma pontuação muito interessante, porque a partir de pensamentos dos autores, que eles, pensamentos baseados nos problemas de agora, nossos com relação ao tempo, por exemplo, a urgência do tempo, a falta dele, as questões da pressão que ele gera nos nossos dias, como chegamos a tudo isso. Eles colocam esses enunciados e então eles chamam alguns desses pensadores que trabalham as questões. Praticamente esse documentário se tornou uma grande aula sobre alguns aspectos agudos do tempo nos nossos dias. Vou abrir então aqui vou partilhar com vocês a tela para irmos a uma primeira aproximação do tema de hoje, lembrando que faremos uma conversação com a filosofia clínica a partir do que veremos aqui, tá bem? Vamos iniciar então com pesquisando o que os autores vão colocar como a definição do tempo, que surge ainda quando as letras estão correndo na tela com a apresentação dos pensadores, dos diretores, etc. Vamos então a essa primeira passada, definição do tempo. Bem, então tivemos uma primeira aproximação aqui quanto ao tempo. Definições clássicas como a de Agostinho. Ou seja, ele consegue vivenciar o tempo. E a definição do tempo só pode existir como vivência. A hora que você vai traduzir isso em palavras, em explicações, Agostinho já se perdeu tudo. O Sponville, ao falar sobre isso, vocês viram, ele bate palma e diz, olha, o tempo já foi, não está mais aqui comigo. Isso que eu fiz já foi. No entanto, eles estão abordando os princípios da física clássica e da filosofia clássica. Como isso conversa com filosofia clínica? Há várias questões aqui. Primeiro, que apenas para como uma primeira aproximação, vamos tomar o dado de semiose, só para mostrar para vocês as flutuações, as variações que temos já quanto a uma primeira aproximação. Olha, se uma pessoa que está diante de vocês faz o que o filósofo fez ali, bate as mãos e diz, pronto, eu bati as mãos, não é? Aquilo que eu fiz já foi, já não é mais, acabou, já era. Por vezes, de jeito nenhum, porque aquele que está diante do filósofo, olhando para ele e ouviu bater as mãos, tem esse ato de bater as mãos não desvinculado do filósofo para quem a pessoa olha neste exato momento. E, portanto, ainda que o filósofo diga, bati as mãos, agora já foi, é passado, a pessoa olha para ele e aquilo continua presente ali com ele, tão integrado quanto a palavra que ele está dizendo e o que ele vai dizer no futuro imediato, nos próximos segundos. É como se algumas pessoas comportassem o tempo por pacotes. Então, eu estou falando com alguém, tudo o que essa pessoa está dizendo, nos 10 minutos que já passaram, nos 10 que virão, é parte do presente. Às vezes é indissociável, a pessoa não consegue fazer diferente. E vejam, é apenas uma primeira aproximação na qual, a partir da definição deles, tomamos uma exemplificação via dados de semiose. Definir o tempo. Bom, se o nosso trabalho de hoje é sobre temporalidade, em filosofia clínica, lá nas categorias, nós temos o tempo da base categorial. Ou seja, vivemos em 2020, como é o tempo em 2020? O que a nossa base categorial diz? A nossa sociedade, a nossa época, a nossa tradição. É algo fluido? É algo fixo? É algo que se desloca? É algo aberto? Alguns físicos falam que há partes do universo que, se você acessar, você pode sair em outros lugares extremamente distantes, como se fosse um túnel. Há dobras no universo, há dobras no espaço que podem permitir passagens pelo tempo. Entre outras coisas, isso é da nossa base categorial, é da nossa época. Alguns pensadores, neste momento, começam a rediscutir a definição de tempo. Vocês verão, inclusive, nesta obra de hoje, nos 4 ou 5 encartes que eu selecionei para conversarmos com eles, esses problemas. E outros. Houve um tempo em que o tempo estava muito bem adaptado à vivência humana. Pareciam que as coisas estavam em um acordo. Outras vezes, outras ocasiões, de jeito nenhum. Havia um descompasso muito grande, gerando todo tipo de problemas e trabalhos. Quando o tempo foi definido, e vocês sabem, na Grécia clássica, vários filósofos se ocuparam deste assunto. Platão se ocupa da temporalidade, Aristóteles, com muita atenção, se ocupa da temporalidade. Entre outras coisas, a regência do tempo por colheitas, por épocas da vida, primavera, verão, outono, inverno, isso começava a apresentar problemas. Não havia mais propriamente um modo de conduzir tudo por ali. Era necessário, isso aconteceu por várias razões. Por exemplo, com as navegações, os atenienses com seus barcos cada vez melhores, indo em direção à Ásia Menor, conhecendo outros povos com diferentes, não apenas hábitos e culturas, não. Enquanto na Grécia esfriava muitíssimo, na Ásia eles viviam às vezes outra estação. Os relógios que marcavam meio-dia em Atenas não marcavam meio-dia lá nos rincões da Pérsia e dali para fora. Era diferente. Então, eles tiveram que buscar outros instrumentos. Não servia mais a estação, a colheita. Precisavam de recursos melhores para adaptação e comunicação temporal. Bem, o uso do relógio foi uma maneira de libertar o homem desses princípios. Libertou desses princípios, mas jogou em outros que, tudo bem considerado, não necessariamente foi melhor em muitos casos, não. Hoje, 2.500 anos depois, nós começamos a conversar, e em muitos lugares essa conversa já vai muito adiantada, sobre o desvincular das nossas vidas, dos nossos trabalhos, toda a administração, as pautas sociais da dimensão do tempo do relógio. Para alguns isso é um absurdo. É deixar o homem diante do seu puro subjetivismo como relógio. Não vai funcionar. Porque a hora que ele tiver que conversar com outra pessoa, vai ser muito complicado. De alguma maneira, é importante que tenhamos um tempo consensual, convencionado, como tem sido desde sempre. E ainda que a gente respeite cada vez mais a subjetividade. Mas é só isso que se pode fazer? Não há como ir além disso, não? Vamos ver. Vou abrir aqui mais um encarte do filme para podermos trabalhar e verificarmos isso. Mas antes, por favor, considere como tem sido a vivência de cada um dos senhores com relação ao tempo. Vejam, considerem as suas historicidades, a história de vida de cada um de vocês. E ali vocês terão várias marcações. Vou apenas ilustrar. Para alguns, a infância foi extremamente longa. Para alguns, se eu perguntasse quanto tempo durou sua infância, alguns diriam 100 anos, professor, com certeza 100 anos. Bom, para ela dizer 100 anos, ela está olhando para qual relógio? É o relógio de agora que está marcando aqueles 100 anos? É o relógio da parede? Qual é o relógio que, conversando com aquele, nos diz 100 anos? Outros dizem que quando eles... Que o tempo para eles não é uma coisa que interessa. Eles não se ocupam disso, não vivem disso, não querem nem saber disso. E aí, quando nós observamos a historicidade de algumas dessas pessoas, encontramos lá, por exemplo, uma grande ansiedade, uma grande angústia que a pessoa pode atribuir a outras coisas, chateações do trabalho, chateações da família, etc. Tal. E quando você enraiza, você descobre que não é família, não é trabalho, não. É tempo. Alguns interiorizaram os ponteiros do relógio e parece que vivem atormentados com eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Lembram do coelho? Ah, meu Deus, é tarde, agora é tarde, eu tenho pressa, ele dizia na Alice, né? O País das Maravilhas. Ele ficava gritando toda hora, que ele dizia, eu tenho pressa, ih, é muito tarde. Todo o tempo com o ponteiro interiorizado, independente do que exista lá fora. Há muitas ansiedades, angústias ligadas a esse modo de temporalidade. E outras já se diluíram de tal maneira que fica bastante complexo identificá-las. Por exemplo, algumas pessoas, você está conversando com a pessoa no consultório e tal, ela está aposentada, tem uma boa renda, tem uma boa vida, e quando vai falar em estudar, que foi sempre o sonho da pessoa estudar, enche os olhos de água. Agora ela pode estudar, mas dentro dela, um relógio mudo, que já não fala, mas que apenas dói, lhe diz de alguma forma, agora é tarde. Não é mais época de estudar, não. Foi-se o tempo. Esses relógios, eu estou falando em relógio em termos singular, às vezes há relógios, cada um marcando coisas diferentes dentro de nós. Há relógios que mostram, por exemplo, o elemento biológico. Então, se você tem 50, 60, 70 anos, faça tal coisa, biológico. E há relógios, às vezes, que são próprios para o coração. Então, o relógio do coração de algumas pessoas está marcando ali 15 anos de idade, enquanto o relógio biológico diz 70. Se um não conversa com o outro, por vezes temos fatores muito interessantes. Esse coração de 15 anos pode, por exemplo, amar de um modo juvenil. Para um corpo exaurido, devastado por uma vida de poucos cuidados. Outras vezes há uma integração muito bonita e harmoniosa entre eles. Via outros tópicos como epistemologia, emoções, tal, quer dizer, há muitos vetores aqui. Mas no consultório, quando surge a questão da ligada à temporalidade, sugiro que tenham atenção e cuidado, pois estamos vivendo uma época na qual o tempo não é mais tão singelo, tão simplório, quanto em algumas vezes ele foi. Vamos a uma segunda ilustração agora, de aprofundamento. Bem, acabamos de ver então determinados critérios. Observando o que esse sociólogo coloca, o tempo passa a ser dividido em 24 pedaços e se assume que esses pedaços são iguais. Ou seja, estão adotando um critério típico do espaço, né? Quando você vai dividir uma extensão, então você marca essa extensão em pedaços, usar um elemento que é espacial para o tempo. E dividiram o tempo, então, em partes iguais. 24 partes iguais, 24 horas para um dia. Bom, o sociólogo ele coloca que, na verdade, isso foi completamente arbitrário, né? Podia ser vindo da Babilônia, poderia ter sido 100 mil pedaços ou 10, né? Mas fizeram dessa forma, pela tradição matemática da ocasião. Ao fazer isso, vejam, se nós dividimos em 24 pedaços iguais o tempo, desatrelando de todo o resto e desconsiderando os contextos, que tempo é esse? Um tempo completamente desvinculado dos demais fatores da vida, ilhado dos demais compostos, ilhados das nossas emoções, epistemologias, buscas, valores, princípios e uma série de outras coisas. Rapidamente, alguns se interessaram por esse tempo ilhado, duro, inexpugnável e passaram a utilizá-lo como maneira de vida, como maneira de sustentação e constituição social e existencial. Não foram poucos os que se beneficiaram com isso, em detrimento de provavelmente uma maioria que ficou à margem, porque esse tempo espartano para a alma humana funcionava muito bem num aparelho que ficava rodando, mas para a vida era extremamente complicado. Vocês viram que entre as falas nós vimos alguns colocando, olha, o camponês tem um tempo, o mesmo tempo que um sacerdote que está orando, que tem o mesmo tempo de um professor, que tem o mesmo tempo de um médico. Bem, mas se conversarmos esse tempo, esses 24 pedaços, com apenas na mesma pessoa, vejam que para cada um de nós, às vezes, a parte da manhã é muito, muito vagarosa, às vezes, e a parte da tarde parece que passou toda em meia hora. Isso pode variar conforme uma série de contextos. Olha, numa mesma pessoa. Considere então para pessoas em culturas, cargos e trabalhos e atividades completamente distintas. É razoável que em 2020 ainda tenhamos essa clausura, essa escravatura temporal dessa forma? Se não é assim, como computar o tempo? Como indexar o tempo aos nossos dias? Um poeta, ele pode escrever 15 minutos com uma intensidade muito grande, com elementos muito profundos, fez um poema belíssimo, etc. Esses 15 minutos que ele trabalhou ali e que ali ele ficou, se fôssemos perguntar, ele vai dizer 15 minutos? Não. O que aconteceu aqui foi uma eternidade. Como eu vou conversar isto com outras questões? Um professor que ganhou 20 e poucos reais por uma hora a aula. Como vamos fazer para a sociedade funcionar desta maneira? Bem, na realidade, teremos que conversar primeiro esses tempos. Dialogar com as várias áreas para ver se conseguimos um outro acordo. Um acordo diferente do que temos neste momento. que é bom para uma minoria, grande minoria, e péssimo para a grande maioria de nós. Quando eu falo de nós, não pense que eu estou falando só de seres humanos, não. Estou falando de florestas, de animais que vivem em florestas, de oceanos, da própria constituição do nosso planeta. Temos que considerar, temos que refazer cálculos, modificar isso. Isso significa que em alguns casos o tempo, em alguns casos, terá que ser abolido também. Em certas vivências, em certas considerações. Isso já é feito, só que é feito de maneira ainda desordenada, ocasional, perdida. Querem ver um exemplo? Às vezes a criança vai brincar e ela pergunta para a mãe, a criança tem 10, 11 anos, quanto tempo eu posso ficar brincando? E a mãe às vezes retira o tempo dali e diz para a criança, olha, pode brincar tranquilo, à vontade, tá bom? Esquece, pode brincar quanto... Te ocupa dos teus brinquedos. A mãe está dizendo, o tempo não vai entrar nesse diálogo, brinca apenas. Às vezes a criança entra nisso, aceita que a mãe retirou o tempo e brinca. Brinca até ela se saciar da brincadeira e querer fazer uma outra coisa. O tempo não entrou ali. O que legislou foi o cansaço, foi a satisfação que teve, ou um assunto que chegou ao final depois de ter sido concluído. Outras métricas. Já há muitas coisas em nossas vidas que estão funcionando assim. Para alguns é a liberdade. Para outros há um medo. Elas não, as coisas têm que ter tempo. Já viram pessoas que vêm estudar filosofia clínica e nos dizem quantos anos eu vou levar até ter meu certificado A e poder clinicar? Como se responde a isso, não é? Como se conversam, a gente nem sabe direito do que o outro está falando lá. Vou fazer aqui uma parada para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Bem, apenas um resumo então do que eu falei fora da gravação. Algumas pessoas vivem a multiplicidade temporal e não um único tempo linear, que é uma característica da maioria neste momento. Vocês veem isso no consultório, a pessoa chega e você pergunta o que houve sobre determinada coisa e a pessoa vai colocar o início, desenvolvimento, meio, fim de uma questão. Ah, eu cresci em tal lugar, daí eu fui para tal escola, me desenvolvi, depois mudamos para tal lugar, me casei, tive filhos, etc. A linearidade, como se o tempo fosse uma linha, não é? E há sites até que provocam colocando a linha do tempo, a linha, não as linhas do tempo. E algumas pessoas vivem tempos múltiplos. Então, eu ilustrei como um exemplo que você vai com seu marido ou sua esposa até um local, ele desce, ela desce para pegar um pacote e você fica muito irritado, que demorou muito. Né? Você está computando o tempo linear, tempo do trabalho, ir para casa, fazer tal coisa. Ele e ela pode estar vinculando aquele pacote que foi buscar ao tempo do Natal, a um tempo familiar, a um tempo afetivo, era um presente do Natal. Então, aquele pacote não estava indexado à sua linha temporal do que estava vendo ali, mas a linha temporal ligada à família, ao Natal, que ainda faltam 2 meses e meio, 3 meses. Portanto, havia tempo de sobra. Nem sempre isso conversa de maneira amistosa, e algumas pessoas, inclusive, se atrapalham muito quanto a isso. Em geral, quando, isso não é uma regra que eu vou dizer, claro, mas é um indicador para a clínica, quando você trabalha com pessoas que têm múltiplos tempos quanto a um assunto, quanto a uma estação da vida, quanto a determinadas coisas, observe que ao pontuar temporalidade, ela vai provavelmente perguntar a você do que se trata. Você diz para a pessoa, você está muito atrasado. A pessoa diz, como assim estou atrasado? Né? Como assim? Você está com um amigo, ok? Vocês estão... Ele diz que está aprendendo violão, mostra para você umas músicas que ele já sabe. E você diz, vamos ver se dá tempo de você se desenvolver e tudo e tal. A pessoa diz, como assim? Você está considerando que seu amigo tem 82 anos e começou a aprender violão. e que o curso inteiro vai durar 6 anos, ele vai fazer violão clássico, etc., no conservatório, e ele tem 82, você calculou e disse, vamos ver se dá tempo. Olha o que você fez. Você está colocando, você já mostrou sua linearidade temporal. Ele que computa isso por outras premissas, às vezes numa composição muito curiosa, é como se você olhasse para a parede para ver o relógio e ao invés de 2 ou 3 ponteiros tivesse 12, 14 ponteiros ali gerando ao mesmo tempo, uns parados, outros para um lado, outros nem estão em linha, estão de modo perpendicular e tudo girando e funcionando, alguns parados, alguns ponteiros se batendo, um empurrando o outro. Isso seria um retrato mais fiel da temporalidade para algumas pessoas. Porque ele computou ali, quando ele estava te mostrando, e você disse, vamos ver se dá tempo, para ele já deu. Inclusive ele já concluiu. E o que ele está fazendo ali agora é uma espécie de pós-tempo. Como é que ele computou isso? Porque ele conversou essa temporalidade dele com alguns tópicos, como a busca dele. As buscas determinantes da vida dele ele já concluiu, e na opinião dele, com êxito. Então, o que viria depois, só o fato dele querer gera uma conclusão, não precisaria nem se preocupar com resultados. Vejam como é para cada pessoa. Às vezes, um pai, uma mãe, com a melhor das intenções e amor, chega para um filho e diz, olha, tu está jogando tua vida fora, teu tempo todo fora. Tu já tem 35, 40 anos, 45. O que vai ser da tua vida? Tu não fez nada. Esse pai e essa mãe estão mostrando como eles codificaram o tempo, com que eles relacionaram o tempo. Quer dizer, então fazer alguma coisa de útil, segundo eles, que é o quê? É construir um prédio? É botar 30 ovos? É ganhar 10 medalhas? E aí valeria o tempo? É isso? Então o tempo está associado dessa forma? E às vezes um filho amando um pai, uma mãe, querendo fazer por onde a interseção se verifique, acaba trazendo para seus ombros uma temporalidade dessas que pode ser demasiada, pode ser a própria prisão existencial para essa pessoa. Ou seja, temporalidade em filosofia clínica possui esses múltiplos aspectos, entre outros. Não é? E lembrem, está lá na base da filosofia clínica. Os exames das categorias são porta de entrada. Você não chega numa clínica. Esses dias eu conversando com um colega que é médico, ele estava me falando uma situação lá X, na qual ele pediu orientação para um amigo terapeuta e o amigo lhe disse uma série de coisas. Eu fiquei ouvindo, claro, quieto, ouvindo e considerando, né? Que talvez o que o amigo lhe disse com os melhores propósitos, talvez tivesse um alcance melhor se partisse da historicidade, se considerasse a base categorial onde certos vetores estavam acontecendo. Mas tudo isso é caminhada, tudo isso estamos todos crescendo e aprendendo, esse é um intuito, não é? Bom, agora nós vamos aprofundar bem mais. Agora realmente vamos entrar em cheio nos problemas de nossa época, como velocidade, elementos graves que têm acontecido. Então eu vou parar o gravador para colocar a ilustração do filme para vocês. Nesta parte, então, vocês viram a crítica existencial ao tempo. A partir das concepções de Domenico De Masi, primeiro, né, colocando o ócio e o problema do tempo, das marcações do tempo. Um tempo que serviu e foi muitíssimo aproveitado pela era industrial, indexado fortemente a isso. Basta lembrar os filmes do Chaplin sobre isso, né? Luzes da Ribalta, tempos modernos principalmente, no qual ele mostra a relação da indústria com o tempo. Ela foi uma amizade profunda que houve ali, né? E que agora começa a se tornar cada vez mais tardia. na época de uma sociedade pós-industrial. Mas não é só isso que está acontecendo. Nesse momento, muitos cálculos com computação avançada, muitos cálculos estão em andamento. E teremos que refazer uma série de coisas. Por exemplo, entre os estudos dos novos tempos, várias dessas questões que eu estou colocando aqui, nós vamos ver nas oficinas, em vários autores aí que estão em andamento, já agendados, nós veremos ilustrações de pensadores de várias áreas questionando isso que eu vou colocar para vocês. Alguns falam em salários variáveis. Por exemplo, uma pessoa não tem mais... Se você ganha R$30 por hora de trabalho, em certas ocasiões e contexto, vai a 60, vai a 190 ou a 10. Isso é ajustado por uma série de vetores associados e que tornam muito interessante para quem trabalha, para quem se associa a tudo isso e outras formas. Já temos condições de mapear até um ponto e proporcionar isso. Para outras pessoas, tempo suspenso. Então, algumas pessoas vão até o médico e o médico perguntará que idade você tem e em alguns casos a pessoa poderá responder 35, ainda que na carteira de identidade mostre 45. Ora, como isso é possível? É que o tempo biológico será computado também por uma série de variáveis, como alimentação, hábitos de higiene, hábitos de exercício, o tipo de vida que a pessoa leva, se é sedentária, etc. Se tem fatores de estresse e risco. Então, por vezes, a própria carteira de identidade terá que mudar, não é? Mudar e, por vezes, então, ela pode recuar até 35 anos, ainda que na nossa convenção atual tenha 45, né? Mas ali terá 35, só que não é fixo. Dependendo de como as coisas continuarem na vida dessa pessoa, pode subitamente, ela pode, no espaço de 6 meses, ganhar 10 anos de vida na carteira de identidade. Às vezes um acidente, às vezes um problema de saúde muito grave, algo assim, pode alterar subitamente ali. Quem vai dizer a idade da pessoa? É só a sociedade? Ou é a sua autoridade médica? É isso em conversação com a pessoa? Tudo isso tem estudos, tudo isso é tema de discussão, etc. Outro elemento, algumas pessoas fazem trabalhos concomitantes. Por exemplo, se eu sou professor e eu tenho um filho que estuda na minha classe, então eu sou pai e professor, o quanto de pai eu estou exercendo enquanto eu dou aula para o meu próprio filho? Isso pode ser computado? De que forma? De que maneira? Sou casado, morreu minha esposa. Eu cuido dos meus filhos. Muito bem. Vivo com eles. Certos benefícios que iam para minha esposa agora vão para mim? O trabalho que eu faço pode ser também catalogado e constituído como parte do que era do trabalho dela? Ou se eu venho a morrer e ela tem que cuidar das crianças, isso fica assim para ela? Dá para associar elementos de temporalidade a custos, a benefícios e outras coisas? De que forma? Em muitos momentos das nossas vidas, nós fazemos hoje várias atividades ao mesmíssimo tempo, várias delas. Como computar isso? Como integralizar esses elementos de tempo? Se colocássemos um homem da Idade Média que morreu aos 35 anos, com um homem de hoje que morre aos 80, e além disso, as vidas que cada um tem, esse homem de 80 anos, ele não vive linearmente como aquele de 35 na Idade Média. Esses 80 anos, se pudéssemos computar por linhas cruzadas, corresponderia a, se ele vivesse na Idade Média, a 10, 15 vezes o que um homem da Idade Média teria vivido. Entre muitas outras coisas, alguns falam que gostariam de viver 120 anos. É provável que nesse momento nós já vivemos 350, talvez mais anos, se considerarmos o que viviam alguns dos nossos ancestrais. Não é só do ponto de vista da altura, da longevidade física, outras coisas que nós alcançamos maiores distâncias, não. Há outras, e essa é uma delas, quanto à temporalidade. De certa maneira, o que estamos vivendo hoje é simplesmente mais um dos milagres de época e tudo. E, no entanto, estamos na iminência de coisas ainda maiores, mais profundas e muito mais complexas. Por isso, eu gostaria de encerrar o trabalho de hoje com algumas concepções que vão para a área existencial, metafísica e religiosa. Então, o Newton Bonder, o Rabino, termina nos colocando que, na opinião dele, estamos caminhando para um ser que ultrapassa os elementos da humanidade que compreendemos nesse momento. Cada vez mais teremos integrações cibernéticas e informacionais, não apenas do ponto de vista do que nós consideramos hoje físico, né? Braços, pernas, também do ponto de vista mental, certos elementos transcendentes que estão a caminho. Então, de reféns do tempo, de escravos do tempo, passaremos em breve, já em muitos casos neste momento estamos assim, a senhores do tempo, a amigos do tempo, fazendo com que em muitas ocasiões o tempo pare e se afaste de nossas vidas, para que em muitos conceitos o tempo possa fluir, mas de maneira distinta para cada etapa, para cada agenda que temos na nossa sociedade, no exercício existencial, será modulado, será plástico, será uma argila que poderemos trabalhar de maneira muito fluida e muito mais producente do que tem sido até aqui. Estamos passando de um tempo motor, de um tempo pesado, de um tempo feito com correias, roldanas, polias, para um tempo que nem digital é mais, para um tempo que vai se aproximar muito de uma forma de arte, de uma composição artística, mais do que de outros vetores como ele tem sido na nossa época. Muitos já começam a viver isso nos seus dias. Muitos já sentem esses elementos nos seus dias, já conseguiram essa alforria. E alguns, aprendendo com esses que conseguiram essa libertação, estão caminhando também. Esta aula de hoje é mais um dos prefácios ao belíssimo trabalho de encerramento que teremos dias 18, 19 e 20 de dezembro, que é o último evento do ano, no qual trabalharemos essas disposições, o mundo como sensação e como pensamento, já mostrando vários desses novos itens para os nossos dias. Entre outras coisas, por sermos filósofos, porque somos filósofos, que temos a responsabilidade de trabalhar essas coisas, de anunciá-las, de elaborar as várias pautas para as várias áreas, ajudá-las com isso. Lembrem que alguém que trabalha com engenharia, que trabalha com medicina, que trabalha com direito, tem outras preocupações. Não que essas não sejam parte, às vezes são, mas eminentemente são preocupações filosóficas. E é importante que, como filósofos e filósofos clínicos, nos ocupemos também disso. Vou desligar o gravador para que possam colocar as considerações finais, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.